Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar sobre o impacto da pandemia no SUS e no voluntariado, com o médico Jacques Stambock e o presidente da Associação Viva e Deixe Viver, Valdir Cimino. Com o avanço da Covid-19 pelo país, leitos de UTIs do Sistema Público de Saúde estão atingindo a lotação máxima. Amazonas, Acre, Ceará, Pernambuco e Roraima são alguns estados que já estão com 90% da taxa de ocupação. Em meio a esse cenário, grupos e ações de voluntariado realizados em hospitais tentam se adaptar ao distanciamento social para manter o vínculo com os pacientes. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Jacques Stambock é médico e chefe da Unidade de Terapia Intensiva do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, médico assistente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo ao nosso programa, Jacques.
Obrigado.
Valdir Cimino é presidente da Associação Viva e Deixe Viver, contadores de histórias na saúde e na educação. É membro dos comitês de humanização, ética e pesquisa do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e voluntário contador de histórias no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Sejam bem-vindos novamente ao programa. Nós podemos começar destacando a importância do SUS, Jacques, nesse momento de combate à pandemia.
O SUS sempre foi importante, né? No momento de crise, a gente começa a valorizar as coisas que são realmente importantes na nossa vida, né? Já falei antes, eu já repito agora, assim, o que está segurando realmente esse país se escambar para um caos, catástrofe completa, é justamente nós termos o SUS, né? Com a sua capilaridade chegando nos grotões, né? Onde às vezes a luz elétrica ainda não chegou direito para todos nós, mas se você já tem às vezes um postinho de saúde lá. Apesar de ter sido subfinanciado, né? Destratado e roubado durante décadas, né? Quem está segurando, o que eu falei, literalmente, o boi pelo chifre dessa epidemia, principalmente nos grotões, é o nosso SUS.
Muito bem, a Organização Mundial da Saúde alerta que o Brasil ainda não atingiu o pico de contágio da pandemia. Em São Paulo, o governo acena flexibilizar o isolamento social. Como você vê isso, Valdir?
Joel, eu quero corroborar com o Dr. Jacques, principalmente porque a gente tem um SUS que vem se renovando, se repensando. 2001 foi o Ano Internacional do Voluntário, lá nasceu o projeto de humanização, 2003 vira uma política pública, e hoje a gente vê um diálogo muito grande entre todos os atores que pertencem a esse mundo, né? E o SUS é para todos, isso é muito importante. Só que a gente tem no contraponto a economia, libera, não libera, faz, não faz. Eu acho que como eu trabalho com comunicação, Joel, existe uma avalanche enorme de uma comunicação tão errada, tão equivocada, uma polaridade também absurda, né? 50% quer, 50% não quer. Então, eu vejo esse retorno ainda com muitas ressalvas, com muito cuidado, porque a gente tem que estar atento, porque nós já estamos no epicentro da doideira e nós estamos falando em voltar. Mas nós temos uma economia, então a gente tem uma comunicação, eu diria, bastante equivocada. As nossas lideranças políticas deviam, de fato, mais dar as mãos para a gente poder entender essa problemática e ajudar, inclusive, quem está quebrando, né? Porque nós estamos vivendo também não só o epicentro do vírus, mas o epicentro de uma tragédia anunciada. E também, né, imaginar que a corrupção acelera esse processo, eu diria que nós estamos vivendo, dentro do meu âmbito de espiritualidade, a Kali Yuga, né? Nós estamos tendo que... É tudo muito novo para nós. Não dá para fazer nenhuma previsão do que vai acontecer amanhã, tendo essa confusão comunicacional exacerbada.
Jaque, nós ainda não atingimos o pico, segundo a OMS. Você concorda em flexibilizar a pandemia, o isolamento social aqui em São Paulo?
Olha, essa é uma discussão bastante complexa, né? Pergunta de 1 milhão. A verdade é que eu não sei. Eu tenho a humildade de dizer que eu não sei. Porque, assim, tudo faz mal. A gente não tem nenhuma solução que vai ser boa. A gente tem que... A gente espera, né, que as nossas autoridades tenham o discernimento, o bom senso e o conhecimento de escolher aquela que seja menos ruim e no momento adequado. Porque seria muito fácil chegar aqui e ficar falando tem que ficar em casa, tem que ficar em casa, tem que ficar em casa. Eventualmente, aqueles que já estão em casa e da qual nunca saíram, são aqueles que podem fazer isso. Tem condições socioeconômicas para isso. Tem um coxim financeiro e social que permitem, inclusive, ir para casas de campo e de praia. Entendeu? Curtir umas férias, entendeu? Prolongadas e impostas. Mas e o que é feito daquele contingente que é bastante significativo da população, que literalmente tem que sair à rua todo dia para vender o almoço e comprar o jantar? Entendeu? É justo chegar e dizer que eles têm que ficar em casa, entendeu? Abrir mão do que eles ganham para comer no dia, entendeu? Para que o sistema, o que pode parecer para eles algo meio abstrato e longínquo, entendeu? Não entre em colapso. Eu fico pensando o seguinte, vamos para o Rio de Janeiro, né? Porque a situação acho que está muito mais evidenciada, né? Você olha para aquele pessoal, de repente você pede para um morador de uma comunidade, entendeu? Que nunca teve acesso sequer a qualquer equipamento de saúde, entendeu? Ele sempre morreu na porta do pronto-socorro, entendeu? E de repente você chega para ele e fala assim, olha, meu amigo, a partir de agora você vai ficar aí dentro da tua casa, entendeu? E não vai sair, porque senão o sistema, que veja bem, talvez nunca o tenha atendido, vai entrar em colapso. Colapso para quem, cara pálida? Entendeu? É isso que a gente está perguntando. Isso eu estou cobrando dele de novo e pendurando no pescoço dele uma conta, entendeu? Social, entendeu? De responsabilidade pelo tal do sistema público de saúde, ao qual ele nunca teve acesso. Não é? Então a gente fala o seguinte: o que é o certo do ponto de vista médico-epidemiológico? É isso que a gente já está cansado de repetir, né? Nós temos que achatar a curva, né? Essa entidade abstrata, tal da curva, né? Porque senão o sistema, né, ele entra em colapso. A pergunta que tem que ser feita é o seguinte, a quem serviu o sistema até hoje? Entendeu? A gente estava agora há pouco comentando o SUS é excepcional, né? É o que garante o mínimo de atendimento a essa pessoa, e é acho que a única coisa que justifica a esses pobres coitados, entendeu? Fazer um sacrifício adicional e preservar o pouco que eles têm. Entendeu? Agora, qual é o ponto? Porque, assim, miséria e crise econômica mata do mesmo jeito, entendeu? Tem trabalhos publicados nas mesmas revistas científicas, né, mostrando que crise econômica gerada por qualquer que seja um motivo, entendeu? Impacta, né, nas taxas de mortalidade, né, que é um dado objetivo, né? A epidemiologia, os serviços epidemiológicos, né, de todos os países civilizados que têm alguma estrutura básica, né, de controle desse tipo de dado, né, eles têm. E você tem dados objetivos mostrando que elas também aumentam. A miséria mata, a fome mata, a desemprego mata. O que a gente espera é que as decisões tomadas, né, pelas autoridades competentes, né, elas tenham o bom senso, discernimento e a inteligência absoluta de ponderar, né, nessas duas vertentes de condutas possíveis, né? E descobrir qual é o melhor, em que velocidade que a gente vai transitar de uma para outra e qual é o timing, né? Qual é o melhor momento de fazer essa transição. Eu não tenho uma resposta simplista para isso. A minha visão sempre vai ser mais estreita, focada naquilo que eu faço, né? A gente tem esse viés de observador, né? A gente olha primeiro o nosso quintal, depois o nosso bairro, depois a gente vai pensar no macro, no país. Mas para isso existem esses dirigentes que têm que olhar o macro, entendeu? Sem descuidar, né, do micro.
Essa iniciativa do governo pode comprometer a linha que está sendo dada até hoje pelos médicos, pelo grupo de médicos que está estudando o isolamento social?
Eles se cercam de bons profissionais, né? Quer dizer, tem um comitê ali de gente muito competente. Mas é claro, assim, qualquer decisão errada, pendendo para um lado, pendendo para outro lado, pode comprometer o que seria o melhor resultado. E, eventualmente, a gente talvez nunca venhamos a saber qual teria sido esse resultado. O ponto agora é que, assim, não é uma situação fácil para ninguém que tem que tomar decisões, né? Porque, como eu já disse, não há nenhuma solução que não vai deixar o seu, seu lastro de mortos e feridos. E como a gente não vai ter como saber como teria sido tivesse eu tomado a outra decisão, qual vai ser o meu standard? Qual vai ser o meu ponto de comparação? Quer dizer, qualquer um vai poder apontar para o outro lado e falar, olha só, tá vendo? Essa decisão que ele tomou destruiu a economia, entendeu? E impactou enormemente na vida de um monte de pessoas. Por outro lado, se essa tivesse sido a melhor solução, ele vai poder olhar, apontar para o outro lado e dizer, olha só, a decisão que ele tomou de liberar agora provocou uma série enorme de óbitos que seriam evitáveis. E os dois estão certos. Isso que é o mais incrível, entendeu? O que falta, então, nesse momento, é realmente um líder. A gente precisaria de um Churchill, num momento de crise dessas, entendeu? Alguém que tenha a eloquência, a sabedoria, entendeu? E a presença necessária, né? Que seja um verdadeiro estadista, entendeu? Que tenha a confiança das pessoas para tomar uma decisão, porque todas elas vão deixar o seu rastro de destruição. A gente precisa ter realmente alguém em quem confiar. E a polarização do discurso que o Valdir, né, ao qual ele já fez menção aí, não ajuda definitivamente nesse processo, né? Porque, no final das contas, às vezes você se vê premido a assumir um discurso e um posicionamento que, eventualmente, não seria aquele no qual você acredita e no qual você realmente apostaria as suas fichas, porque se você assumir o lado A ou o lado B, eventualmente você vai ser automaticamente, entendeu, alinhado a setores políticos, né? Se colocar no alinhamento político e, eventualmente, deveria estar fora dessa discussão, né? Esse é o grande ponto. Virou um grande fla-flu.
Ô, Valdir, nas colocações do Jacques, a gente pode tirar ali algumas conclusões, mas a primeira eu queria conversar com você a respeito que, neste momento, a vida humana se tornou parte do processo econômico. Como a gente sair dessa equação?
Olha, eu tenho me feito esse questionamento muito. E aí a gente tem que imaginar que existe o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Né? Existe né? E nós estamos dentro do terceiro setor. Né? Eu acredito que mais do que nunca hoje o ser humano precisa estar atento, não é só o lucro. A gente também tem visto, Joel, a generosidade de muitas empresas que estão anunciando, né? Estão fazendo de fato uma alocação de verba sobre-humana, e foi isso que o Dr. Jacques colocou. Eu posso estar alocando uma verba sobre-humana, mas dependendo do discurso, de como se coloca, muito desse dinheiro, de repente, pode ser não aproveitado da forma adequada, né? Porque a gente está apagando incêndio a todo momento. Se a gente imaginar que desde Ford a gente pensa exatamente na máquina, money, 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 money is good, isso é uma cultura que está muito arregrada, né? O terceiro setor, por sua vez, eu nunca vi um crescimento tão extraordinário na doação de recursos, e aí eu acho que também abre uma luz, um despertar para as pessoas entenderem que são elas que fazem o governo. Então, a gente precisa votar e participar, porque tem muita gente que fala assim, ah, eu não gosto de política. Desculpa, você faz política da hora que você acorda, à hora que você vai dormir. Então, se você votou alguém, empoderou alguém, vai entender o que essa figura está fazendo com o dinheiro público. É para isso que existem audiências públicas, é para isso que existe. Então, eu vejo que essa humanização, que o terceiro setor, que a mobilização de voluntariado nesse país tem sido uma coisa extraordinária, uma coisa bela de se ver, fica muito difícil para eu falar dentro do mundo mercadológico, quer dizer, quanto que eu vou lucrar, como é que eu vou lucrar, como é que eu vou pensar no futuro. As pessoas não estão tendo tempo de pensar nesse futuro, porque o futuro é agora. Então, Joel, também é uma pergunta que fica no ar, né? Porque a gente tem uma polaridade muito grande. Da mesma forma que eu tenho empresários querendo que as pessoas vão trabalhar, e a gente tem visto notícias, né? Meio que liberado, então não estou conseguindo chegar porque o trânsito agora está absurdo, mas o patrão não quer saber. Enfim, muito complicado a gente ser tão assertivo numa questão como essa, né? Onde a gente está no meio do furacão nesse momento.
Jacques, você falou que não existe uma liderança, nós precisaríamos, você citou o ex-primeiro-ministro inglês, o Churchill. Esse é o momento adequado para a sociedade civil pensar no modelo coletivo de sociedade?
Esse momento é todo dia, mas no momento de crise, essa necessidade ela é mais premente, ela é mais urgente. se eu for especificar especificamente gastos que estão sendo feitos, por exemplo, com saúde, é mais do que nunca importante saber como a gente está investindo nisso. Fica difícil compreender por que a gente tem tanto equipamento de saúde pública sucateado por falta de dinheiro, SIC, né? Assim, sempre foi essa a retórica, né? Não temos dinheiro para investir, tá? E, de repente, no momento de crise, o dinheiro brota, sabe? Parece que você fez um pequeno, não vou nem dizer um buraco no chão, um pequeno raspadinho no chão e brotam milhões. E a pergunta é o seguinte: como nós estamos gastando isso? Qual é o legado que isso vai deixar? Porque agora não há muito jeito de fugir. Está pegando fogo, tem um incêndio, eu tenho que apagá-lo. Mas se eu puder fazer isso, entendeu? De uma forma que me deixe algum legado permanente, eu acho que sim, é muito importante, então, que a sociedade civil acompanhe como está sendo feito esses gastos, como que isso está sendo feito. Como é que surgem, de repente, 55 milhões de reais para construir uma estrutura provisória num hospital de campanha, né, em São Paulo, e se eu não tinha antes 40 milhões, eventualmente, para completar as obras de um hospital público, né, por exemplo, Emílio Ribas. Ele falou assim, gastado, o dinheiro bem gasto, no segundo, deixa um legado permanente, uma estrutura permanente, entendeu? Já pronta, com um histórico de serviços prestados centenário. Enquanto que todo o dinheiro que está sendo gasto na primeira, como o nome já diz, é uma estrutura provisória. A gente tem que tomar cuidado para que hospitais de campanha não sejam transformados nos hospitais da campanha. Que as pessoas queiram criar grandes factoides, entendeu? De grande visibilidade, mas de nenhum legado após a próxima eleição.
Joel, deixa eu até corroborar com isso. Se a gente pegar eventos de grande magnitude nesse país que foram pensados para depois deixar um legado, o legado é uma tristeza só, né? Vira campanha. A saúde não pode ser tratada desse jeito. Definitivamente... É isso que foi colocado. Por que que eu vou gastar X? Quer dizer, nós não administramos crise. Nós não temos comitê de fato de crise. As empresas têm, né? Elas preveem o que vai acontecer daqui 5 anos. No nosso país, a visão política vai administrar apagando fogo.
Valdir, você escolheu uma música, Paz, com Zizi Posse. Você traz a cultura de paz para aliviar um pouco o clima pesado que está existindo no nosso país, né?
Como diriam as pessoas praticantes da boa meditação, a gente tem que invocar a paz nossa, paz interna, né? O Om Shanti. É necessário, até para poder dialogar melhor e para poder aferir resultados, né? Isso que foi colocado agora. Abre-se um buraco e tira-se bilhões que a gente... Vamos passar a régua... Qual é o dinheiro que a gente tem versus os problemas que a gente tem que resolver para ter um futuro melhor, um futuro com paz?
Vamos ouvi-la.
A paz invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão. Thank you.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje falando sobre o impacto da pandemia no SUS e no voluntariado com o médico Jacques Stambock e o presidente da Associação Viva e Deixe Viver, Valdir Cimino. Jacques, as etnias negra e indígena são as mais afetadas pela pandemia. Elas são as principais vítimas da doença?
Olha, Joel, essa é uma ótima pergunta. Eu não vou elencar uma vítima principal da doença, porque para mim toda vítima é principal, né? Mas eu diria que como grupo, por exemplo, mais uma vez, um dado estarrecedor, né? A gente está vendo que a população negra está sendo vitimada de uma maneira bastante, bastante contundente. A gente sabe que a letalidade é maior na população negra, o contingente de casos graves é maior na população negra. Isso tem algumas explicações. Uma delas é que, se a gente for olhar o que acontece nos estratos sociais, de acordo com a origem socioeconômica, a gente vê que pacientes de origem socioeconômica menos privilegiada têm um desfecho pior. E se a gente for olhar qual é a prevalência da população negra, né, indígena, nesse extrato da população, a gente vê que ela é desproporcionalmente alta. Então, ele já sofre pela sua origem socioeconômica menos privilegiada. Por quê? Porque são pacientes que têm doenças crônicas, eventualmente, mal controladas, porque não têm acesso à saúde. São pacientes que trabalham na sua vida laboral, normalmente, em situações nas quais os expõe mais ao risco. Mas tem mais, né? Se você for olhar a taxa de obesidade, a gente sabe que é um fator isolado de risco para desfecho desfavorável, é maior na população negra, que está relacionado também a aspectos socioeconômicos. Eles comem pior, entendeu? Se a gente for olhar a prevalência de hipertensão arterial, existe um componente de origem racial e étnica. A gente sabe que a população negra tem alguns tipos de hipertensão arterial mais prevalentes que a população branca. Mas isso não explica toda a diferença encontrada em desfecho nessa população. Porque parte desses pacientes tem hipertensão arterial mal controlada, porque não tem acesso a serviços de saúde. Então, é algo a mais para se somar a todas as... As situações que desfavorecem, por exemplo, os afrodescendentes no nosso país, né, e os indígenas. Então, é realmente de doer o coração, né, a gente ter mais esse dado, que é um dado real. Isso foi visto aqui no Brasil, isso foi visto nos dados epidemiológicos nos Estados Unidos, foi visto nos dados epidemiológicos na Europa, entendeu? Atinge principalmente a população negra, de maneira muito pior do que a população branca.
Agora nós vamos ouvir o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, colunista do Olhar da Cidadania. Nesta coluna de hoje, o Marcos vai falar de um importante projeto que está sendo desenvolvido dentro da Universidade de São Paulo, na Poli. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP.
Quais são as informações desse projeto?
A pandemia de Covid-19 continua a produzir infectados e milhares de mortes no Brasil. As notícias que nos chegam dia após dia são muito ruins, e a essa altura já é difícil que não tenhamos alguém de nossa família, do nosso trabalho ou do nosso círculo de amigos que não esteja ou tenha estado contaminado. Mas apesar de toda essa crise, há muitas boas iniciativas acontecendo e pelo menos uma delas tem a ver com a Universidade de São Paulo. Falo do projeto Inspire, o projeto de pesquisa desenvolvido por professores e alunos da Poli, a Escola Politécnica da USP, uma das escolas mais tradicionais de nossa universidade. O Inspire projetou um respirador, um ventilador pulmonar de baixo custo. Os ventiladores pulmonares são um dos equipamentos mais importantes para os pacientes que são levados a uma internação hospitalar em função da Covid-19, pois a ação do vírus compromete a capacidade respiratória desses pacientes, o que pode levá-los à morte. Os ventiladores, por sua vez, são equipamentos complexos, caros, e o mercado nacional ou internacional não tem capacidade para fornecê-los aos hospitais em número suficiente para fazer frente à pandemia. Aí é que entra o engajamento e a criatividade dos pesquisadores da Poli, coordenados pelos professores Marcelo Zuffo e Raul Gonzalez Lima, que em pouco mais de 2 meses conseguiram projetar e produzir um equipamento emergencial de baixo custo e apto para ajudar os brasileiros nesse momento agudo da pandemia. O projeto é aberto, isso é, qualquer um, qualquer empresa que deseje usá-lo para fabricar o respirador emergencial pode fazê-lo, desde que obviamente respeite as especificações técnicas e de segurança do projeto. A Marinha Brasileira se envolveu no projeto, outra boa notícia, e disponibilizou o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo para a produção em escala do novo respirador, que em pouco tempo passará a frequentar os hospitais brasileiros e salvar vidas. O projeto contou com muitos parceiros dentro e fora da USP. Grandes empresas privadas apoiam o projeto, como também outras instituições de pesquisa e organizações não governamentais. A Faculdade de Direito da USP destacou um grupo de professores de diversas disciplinas para ajudar nos aspectos jurídicos do projeto, tratando de patentes, responsabilidade civil, contratos e regulação. A Faculdade de Medicina é outra apoiadora do projeto dentre as unidades da USP. Dizem que a pandemia faz aflorar o melhor e o pior nos seres humanos. O projeto Inspire é o que há de melhor. É um exemplo da importância da universidade pública no Brasil, da importância da ciência, um exemplo da importância do engajamento do saber científico na luta pela dignidade humana. Enfim, uma boa notícia, Joel. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Nós continuamos nossa entrevista sobre o impacto da pandemia no SUS e no voluntariado com o médico Jacques Stambock e o presidente da Associação Viva e Deixe Viver, Valdir Cimino. Nesse bloco, eu tenho várias perguntas e eu gostaria que vocês respondessem rapidamente. Como é, Valdir, rapidamente, reinventar o voluntariado dentro de uma pandemia, nessas condições de isolamento social?
Joel, você sabe da minha natureza, que eu estou sempre, né, eu fui treinado e capacitado em empresas a pensar o que, que vai acontecer daqui 5 anos, estando aqui. Então, há 5 anos a gente vem produzindo na Viva todo o nosso conteúdo à distância, que não está sendo só utilizado pelos voluntários da Viva, porque é o tempo agora de aprender, mas também para a educação, crescemos muito. Nós estamos ampliando com todos os nossos trabalhos à distância e principalmente atendendo filhos de funcionários, de profissionais da saúde, contando história à distância. A gente conseguiu rapidamente deixar os nossos 1.400 voluntários em casa, aprendendo, mas também utilizando. Então, estamos fazendo um monte de coisa à distância, pode ter certeza, viu?
Jacques, como tem sido o trabalho de paliativos dentro da UTI nesse momento de pandemia?
Um grande desafio, né? Como tudo que nós temos feito na área médica, principalmente na linha de frente, diante de uma doença que era completamente desconhecida, se formos olhar 5 meses atrás, né? Quer dizer, a gente já está aprendendo no dia a dia. Né? Nós estamos aprendendo no curso do enfrentamento. Então, literalmente, né, usando aquela figura de linguagem, a gente tem que trocar, está tendo que trocar o pneu com o carro em movimento. Isso é assim para quem está na linha de frente, na assistência direta, e também é assim para os grupos que cuidam da assistência aos cuidados paliativos. Porque é uma situação nova, sobre cujo prognóstico a gente não tem certeza. A gente não sabe qual é o comportamento clínico dessas situações. São situações graves. Entendeu? Tem um monte de comorbidades. Como é que você define, né, prognóstico num paciente desses que a doença a gente não conhecia? Então, isso dificulta muito. O segundo ponto, que acho que é super importante nesse enfrentamento e no cuidado, nos cuidados paliativos, é a dificuldade de contato com os familiares dos pacientes, com os próprios pacientes. Então, eventualmente, você tem que tomar a sua ação, as suas decisões, né, executar o seu trabalho, mas você não tem um acesso livremente franqueado ao próprio paciente e não tem um acesso tranquilo e fácil com os seus familiares, por conta do contingenciamento de contato social, por conta do isolamento ao qual o paciente está submetido nas unidades de internação, aos quais você não tem pronto acesso, porque você precisa ter equipamento de proteção individual para ter acesso e a gente está cuidando para que ele não falte, né, para quem está lá direto na assistência. Então, acho que é um grande desafio. Por outro lado, é uma situação na qual a assistência de cuidados paliativos é extremamente importante, mas a falta de conhecimento tem gerado atritos no nosso dia a dia com relação a divergências de opiniões e de condutas.
É, e tem também em relação ao luto, né? Um ritual de despedida importante que não pode ser feito, né?
O luto está completamente modificado, né? É um elemento importantíssimo, né? Principalmente na nossa tradição judaico-cristã. E você não tem como, né? Porque, às vezes, o último contato que o paciente tem com seus familiares é, né, quando ele se despede dele na entrada do pronto-atendimento. Ele não vai mais ter contato físico nenhum, visual nenhum. Eventualmente, dependendo da situação, da estrutura que o hospital tem, eventualmente é franqueado ao familiar que ele veja, pelo menos, o seu ente ali. Mas tem serviços nos quais isso não é possível, porque ele está numa unidade potencialmente contaminada. E aí o próximo contato dele, eventualmente, se ele vier a óbito, vai ser com um cadáver, ao qual ele também não tem o acesso, porque ele vem no caixão lacrado. Entendeu? E o luto ainda é complicado, porque a inumação, na hora que ele vai ser enterrado, ele vai para o cemitério, há uma limitação das pessoas que podem acompanhar. Né? 10 no máximo, guardando um distanciamento entre si. Então, está tudo literalmente virado de cabeça para baixo, né, nesse aspecto, o que aumenta o sofrimento de todos os envolvidos.
Agora eu quero ouvir do Jacques, para a gente fechar esse bloco, uma música. Ele escolheu Depois, com a Marisa Monte. É isso, Jacques?
É isso aí.
Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro para nós. De tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz. Hei de ser feliz também depois de varar madrugada, esperando por nada.
Está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
O conhecimento científico está sendo questionado, Jacques. Vivemos um momento de fundamentalismo religioso e político. Como você vê esse clima do país?
É péssimo, né? Porque na hora que você questiona conhecimento científico e o modo de vida baseado em evidências científicas, né, a gente está retroagindo à Idade Média. Então, no final das contas, nós estamos abandonando a medicina em prol do xamanismo, se é que podemos chamá-lo assim, né? De repente, até é injusto com o xamanismo, né, Valdir, a gente falar.
Eu acho.
Por outro lado, é o seguinte, assim, eu acho que está errado a gente politizar questões como, por exemplo, usar droga A, B ou C. Hoje, eu sei que, baseado em tudo que tem sido publicado, que uma droga famosa, né, de alta entropia política, né, que não deveria ter, porque estamos falando de um medicamento com mais de 70 anos e muito útil, né, para situações como doenças reumatológicas, artrite reumatoide, né, e para tratar um tipo de malária, que é a malária vivax, não é justo com esta droga, com a cloroquina, entendeu? Toda a polemização que tem ocorrido ao seu redor. É uma droga que surgiu como todas as outras que teriam eventualmente um potencial para ser utilizado nessa pandemia e que, de maneira bastante apropriada, foi testada para isso, entendeu? Mas desde o início já houve um empoderamento desse discurso, né? Ela foi empunhada como bandeira ideológica por um segmento X e por conseguir, entendeu? O segmento ao qual ele fazia oposição, entendeu? Assumiu como bandeira contra a qual lutar a própria droga. Ele falou assim, deixa a cloroquina fora desse debate político, entendeu? Se ela funciona ou não, se deve ou não ser utilizada, isso os médicos vão decidir e vão dizer, baseado em ensaios clínicos randomizados, quando for disponível, né? E o que acontece que agora, assim, para mim não há muita dúvida, né, do que pode ter alguma discussão metodológica do trabalho A, do trabalho B, mas eu estou dizendo que nós já temos uma casuística de mais de 96 mil casos publicados numa revista, tudo bem, pode ter alguns vieses, mas dificilmente, eu diria que se houvesse algum efeito benéfico, ele passaria desapercebido numa casuística de 96 mil pacientes estudados, independente do viés que tivesse ocorrido no trabalho, entendeu? Não mudaria o desfecho se houvesse realmente um efeito a ser estudado. Mas é muito ruim quando um segmento político, entendeu, assume como bandeira e se abraça a ele, sendo que é um tratamento médico. Essa é uma decisão médica. Vamos deixar o embate político fora das decisões médicas.
Valdir, você destacou o crescimento da solidariedade dentro do terceiro setor e na sociedade em geral. Mas tem um segmento da população que insiste em quebrar o isolamento social, ir para as ruas, falar de intervenção militar, protestar contra o Supremo Tribunal Federal. Parece que deslocado da realidade.
Ô, Joel, se a gente tem um líder que consegue, junto à mídia, sensibilizar tantas pessoas pelos seus atos questionáveis, utilizar tudo isso frequentemente, cobrindo o Brasil, você está fazendo propaganda, né? E aí, atenção aos publicitários. Quando a gente produz qualquer peça comunicacional, tem órgãos que nos regulamentam a dizer isso é possível falar, isso você vai ferir populações minoritárias. Isso. Então, a gente procura um entendimento muito grande em passar essa informação e depois fazer frequência. Nós estamos fazendo frequência com informação que é lixo. O cidadão ignorante, que muitas vezes troca voto por uma dentadura, não por conhecimento, está sujeito a receber essa informação e praticá-la. Mais uma vez, é a comunicação sendo distorcida e a quantidade de fake news que, né, que a gente vem vendo, não são só com os movimentos políticos, mas a gente vê isso numa crescente. Por quê? Porque você não tem discernimento em ler e falar isso é certo, isso é ético, vou passar para frente. Então é uma corrente que a gente fica assustado, né? Porque parece que você o tempo todo tem que questionar isso é verdade ou isso é mentira. Na cabeça de pessoas que têm discernimento, que têm conhecimento, tudo bem. Na cabeça de pessoas que, de fato, seguem, né, a manada.
Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Um número recorde de países está relatando um aumento em casos de resistência antimicrobiana. O problema ocorre quando as infecções não respondem mais a tratamento com antibióticos. A Organização Mundial da Saúde, OMS, diz que a tendência preocupa e afeta a luta global contra a resistência a medicamentos. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, diz que essa é uma perda de drogas antimicrobianas em todo o mundo e que é preciso preservar os ganhos feitos com medicamentos no último século. Em 2018, 22 países reportaram casos de resistência. Esse número agora triplicou para 66 nações. Os dados são do relatório Sistema de Vigilância e o Uso da Resistência Antimicrobiana Global da OMS. Em apenas 3 anos, o sistema já reúne dados de mais de 2 milhões de pacientes em 64 mil sítios de vigilância. Em 2018, havia apenas 729 sítios. A agência da ONU informa que mais países estão relatando a resistência antimicrobiana como parte do monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs. Os altos índices de resistência a antibióticos usados para tratar doenças como infecção urinária ou algumas formas de diarreia revelam que o mundo está perdendo meios eficientes de combater essas enfermidades. As taxas de resistência do medicamento ciprofloxacina variam de 8,4% a 92,9% em 33 países que reportaram o problema. A OMS também está preocupada com a possibilidade de que a tendência de resistência seja agravada pelo uso indevido de antibióticos para o tratamento da Covid-19. Estudos mostram que apenas uma pequena quantidade de pacientes da pandemia precisa de antibióticos para tratar infecções bacterianas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Agora, vamos ouvir um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular.
Direitos humanos são direitos de todos.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Valdir, quais as mudanças fundamentais que devem ocorrer no voluntariado pós-pandemia?
Então, a gente acredita, e acho que o Dr. Jacques pode corroborar, nós seremos, acho que, os últimos nessa cadeia a ter acesso ao processo que a gente tinha. Junto com o Dr. Francisco Ivanildo, da Comissão de Infectologia, do Emílio Ribas, a gente vem trabalhando todo aquele treinamento, capacitação que a gente fazia, a gente está revendo tudo. Nós temos um curso chamado Histórias da Dona Morte, que também está sendo revisto, porque está entrando esse processo desse ritual que desaparece, né? E a gente não sabe como que vai ser também isso para o futuro. Isso está exigindo de nós, na capacitação, no processo educacional, mudanças muito interessantes. Nós fomos a primeira ONG a criar a NR32 do voluntário, né? Nós recebemos elogios pelo processo de capacitação dos nossos voluntários, que são 50 horas. Levamos para o EAD, Joel, essa participação tem sido muito maior, porque as pessoas estão trazendo também demandas de conteúdo para a gente evoluir. Eu acho que essa abertura, você vê, em outubro do ano passado, nós lançamos o Viva Futebol Clube, o time das mãos limpas, porque nós éramos tão elogiados e nós criamos, então, um material para poder trabalhar com as crianças, com a família, lavagem das mãos, quer dizer, já era. Só que a temática é futebol, é o time das mãos limpas, que vai lutar contra o Molesters Futebol Clube e o Bactéria, né? Então, a gente apresenta os bichos, mas em outubro o Covid não existia. Então, agora nós vamos lançar, praticamente em 6 meses, nós vamos imputar, mostrando o comportamento do afastamento dos estádios de futebol, trazendo o bicho e formas da gente se proteger. Quer dizer, a Viva não vai lá só ler. A partir do que a gente vivencia, a gente tem um monte de conteúdo, e é só entrar dentro do bisbibliotecaviva.org.br, que já tem um monte de informação para poder levar para a criança, para a família, e essa demanda que os profissionais da saúde perceberam, a nossa falta, a falta dos palhaços, a falta da música, e todo mundo está levando isso para a distância. E nós começamos a empoderar os profissionais da saúde a contar uma história, a indicar um bom site de informação. Né? Nós estamos fazendo o máximo possível com essa integração. A Viva impacta uma média de 30 mil profissionais da saúde por ano. Né? São mais de 100 mil crianças, mais de 100 mil famílias. Então, a nossa responsabilidade com prevenção de saúde é muito importante, né? É o que nós acreditamos. É educar a nossa vontade para ter uma esperança melhor.
Muito bem, agora nós vamos com o professor Christian Ducker, com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Olá, Christian.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Hoje vamos falar um pouco sobre essa condição tão capilar da vida social brasileira, infelizmente, que é a violência doméstica. Mais de 50% das mulheres, das crianças, passaram e passam por episódios de violência doméstica, às vezes de forma crônica e continuada. O mínimo que a gente pode dizer é que os efeitos disso para a formação do sujeito são péssimos. E é assim que a gente aprende que a violência, e não a palavra, é o meio fundamental para resolver conflitos. E alguém que se forma nessa linguagem, ele vai estar convidado a reproduzir a violência recebida, quando não com o outro. Então a gente tem uma reprodução da violência de família em família, mas também da violência contra si. Muito frequentemente, aqueles que são humilhados, aqueles que são diminuídos, aqueles que apanham literalmente, eles procuram explicações, narrativas, para suportar essa situação, para dizer-se assim, olha, não, mas no fundo ele é uma pessoa boa, mas o problema é que ele bebe, sabe? Não é ele, é a bebida. Ah, ele é uma pessoa boa, mas se eu me comportasse então melhor, se eu me vestisse melhor, se eu não provocasse ele, e eu digo ele porque a maior parte são homens, a violência doméstica é parte do nosso machismo estrutural, se a gente vai procurar, então, uma explicação que justifique o amor que a gente sente por aquela pessoa. A situação é dramática, porque não é simplesmente assim, olha, tem um certo e tem um outro errado, então deixe isso para trás. Muitas vezes você tem dependências econômicas, você tem dependências afetivas, você tem laços familiares, você tem um ambiente que é assim de ambivalência, de ódio e de amor. Então, nessa situação, é preciso assim, rever absolutamente a linguagem da violência. É preciso reduzir a cada dia, a cada momento, a tolerância à violência. Porque a violência física, ela é sempre o resultado de uma escalada. Ela começa com a violência verbal, ela começa com a intimidação, ela começa com o controle sobre o outro, ela começa com assim, eu mando, você obedece. Então, quando a gente vai se tornando tolerante a sentimentos de menos-valia, de depreciação que o outro exerce sobre a gente, de ataque, faça alguma coisa, procure alguém, promova o debate, promova a conversa, procure os seus familiares, procure, às vezes, quando fazem parte de uma comunidade religiosa ou uma comunidade institucional. O maior perpetuador da violência doméstica é o silêncio, é a impotência que a pessoa que é violentada estabelece para si, muitas vezes retinto de vergonha, retinto de humilhação, e que provoca no outro mais violência. Então, não acredite nessa narrativa de que se eu me comportar, então aí ele não será violento. Não acredite nessa ideia de que a violência que recai sobre você é exclusivamente por sua culpa. É preciso passar da violência para a palavra. É isso aí, gente. Até a próxima.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
530 mil infectados, mais de 30 mil mortos. Como você vê a trajetória da pandemia no nosso país, Jacques?
Olha, isso, cidadão, são os dados oficiais, né? São aqueles que foram testados, né? E quando a gente sabe que...
Tem os subnotificados também, né?
Claro, quando a gente sabe que a gente não testa 10% do que deveria ter testado, né? Esse número é muito maior, é assustador. No final das contas, assim, ela veio como uma avalanche de destruição, né? E ainda está no seu curso, ainda vai deixar um rastro enorme aí de mortos e feridos, e sobre os quais a gente nunca vai saber também, porque a gente não tá diagnosticando, a gente não está notificando. A gente olha as estatísticas mostrando óbitos em casa e eles aumentaram. E como é que saem essas declarações de óbito? Como morte a esclarecer, entendeu? Como um infarto agudo do miocárdio. E é tudo Covid. Se a gente comparar séries históricas, né, de óbitos por acidente vascular cerebral, por exemplo, a gente vai ver que aumentou. Se a gente for ver infarto agudo no miocárdio, eventualmente aumentou, ao que atribuir esse aumento? E às vezes é o Covid também. Esse é um número que nunca vai aparecer. Então, eu diria que o que a gente sabe já é suficientemente grave e feio, entendeu? Para a gente lamentar muito. E sabe que isso é apenas a ponta do iceberg, né? Porque a verdade realmente está abaixo da linha d'água, né? E a gente não vai saber nunca. Esse é o grande... Infelizmente, os responsáveis por isso dormiram no ponto, né? Mesmo em São Paulo, a gente olhar o Adolfo Lutz, patinou durante 2 meses, né? Porque não conseguia executar os exames diagnósticos que recebia, né? E por que que não conseguia? Porque foi subfinanciado esse tempo todo. É um instituto espetacular, os seus funcionários são espetaculares, é gente de nível científico, acadêmico, altíssimo. Mas, pelo que a gente viu de uma auditoria do CRM, nem geladeira adequada eles tinham lá para todo o contingente de testes que eles receberam. E aí eu pergunto, e o que foi feito? Né? Eles tá tendo um investimento, está tendo a sua ampliação nesse momento, entendeu? Para fazer frente a epidemias, enfrentamentos futuros. Essa não foi a primeira, gente, não vai ser a última que a gente enfrentou. Antes disso, a gente teve vários test drives, né? De mini pandemias, como H1N1, né? Nós tivemos a nossa muito particular de febre amarela. Quer dizer, desafios e testes e avisos, entendeu? Nós tivemos vários. E o que foi feito daquilo tudo lá? Nada, a gente chegou muito pior do que estávamos anteriormente. E estávamos na última epidemia muito pior do que estávamos na anterior. E agora? Será que nós estaremos pior ainda na próxima? Então é isso, acho que esse é o ponto. Acho que esse seria o nosso, a mensagem para levar para casa. A gente tem que cuidar para que dessa vez a gente realmente tente mudar esse panorama, esse prognóstico sombrio, né?
Muito bem. O Valdir, o avanço da doença do coronavírus assusta.
Joel, ontem nós recebemos a notícia, né? Nós temos 1.400 voluntários e uma das nossas voluntárias veio a falecer. Então, houve uma comoção muito grande. A gente vem vivenciando, vem passando informação, fazendo encontros digitais. É medo, né? Se a gente parar um pouco para pensar, a gente um dia vai morrer. Mas morrer em tempestade, né? Tempestade de gente morrendo... Não é nada é agradável, né? Então isso incita o medo nas pessoas. Eu tenho 5 crianças pequenas, então você vê o próprio discurso delas, da saudade, da angústia de estar sozinho. O que que isso não vai ocorrer também com os transtornos mentais, que a gente já vê? Nós damos suporte de apoio terapêutico para os nossos voluntários, que estão dentro de casa administrando estresse, ansiedade, pessoas que estão morrendo próximo, vizinho. Não é agradável, né? Não é agradável mesmo. Isso, de fato, nos faz refletir um pouquinho sobre esse movimento da vida, né? E sobre novos rituais que nascerão a partir disso.
Iniciada no dia 7 de abril, a campanha busca incentivar nossos seguidores a compartilharem suas experiências neste período de isolamento, através de enquetes em nossas redes sociais, além de trazer dicas de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor durante a quarentena. Tire suas dúvidas, pergunte, participe e compartilhe conosco como você tem sentido durante a pandemia COVID-19. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.